A gente abre espaço mais uma vez para falar de um assunto importante. A gente vai falar sobre recursos educacionais abertos, sobre tecnologia educacional, com a pesquisadora a respeito desse tema, a consultora Andréia Inamorato dos Santos. Andréia é mestre e doutora, ela fez mestrado e doutorado no Reino Unido e conversa com a gente aqui dentro do CBN Maringá. Andréia, conta pra gente, na semana passada, quando falamos sobre recursos educacionais abertos, você falava sobre a importância, né, da disponibilidade de conteúdo hoje para o conhecimento, para a formação das pessoas através da internet de forma gratuita. E você está aí apresentando, preparando aí, apresentando um relatório sobre os recursos educacionais abertos no Brasil, um relatório que você escreveu para a Unesco e falando, inclusive, sobre a importância, né, do REA na perspectiva do novo plano educacional de educação. Por que é importante esses recursos educacionais abertos para o Plano Nacional de Educação?
Ah, exatamente, Ronaldo. É muito importante, sim. O Brasil está numa fase muito importante em termos educacionais, porque esse Plano Nacional de Educação ele vai vigorar até 2020, né? Estabelecendo 20 metas para o Brasil alcançar e avançar em termos educacionais, tá? Então, nesse meu relatório que foi publicado em dezembro para a Unesco sobre o Brasil, eu comento 7 dessas 20 metas apresentadas nesse novo PNE, né? Abordando como é que os recursos educacionais abertos poderiam contribuir para o alcance dessas metas, tá? Então, é um momento muito importante porque o Brasil tem uma perspectiva sistêmica da educação apresentada nesse novo Plano Nacional de Educação. E o que é essa perspectiva sistêmica? É a necessidade dos vários sistemas educacionais conversarem entre si, né? Serem interdependentes. Então, por exemplo, se a gente investe na educação básica, a gente também precisa investir na educação superior, porque um sistema depende do outro para que a gente realmente avance educacionalmente. E os recursos educacionais abertos podem ajudar, sim, a gente conseguir atingir alguma dessas metas, tá? Então, eu falo, por exemplo, da necessidade de nós termos repositórios de recursos educacionais abertos que sejam interoperáveis, para que as pessoas possam trocar recursos entre si, uma universidade com outra, uma escola com outra, de uma forma mais fácil, né, através da Web 2.0. Eu falo, por exemplo, da necessidade de planos de carreira para os professores que utilizam e criam recursos abertos, tá? Então, existem várias formas nas quais os REA podem contribuir para o PNE, para essas metas estabelecidas no novo PNE.
Bom, tem então toda uma contribuição importante e que pode trazer transformações, inclusive, para a proposta de acesso ao conhecimento, né?
Exatamente. Eu acho que você disse tudo, Ronaldo. Os REA realmente promovem o acesso aberto, né? Tanto é que hoje em dia se fala muito na educação aberta contemporânea, né? A educação aberta existe há muito tempo, com a criação das universidades abertas desde a década de 60, né? Por exemplo, na Inglaterra, depois o Brasil também tem a universidade aberta, né? Só que os REA, nesse novo contexto, eles entram com a força da tecnologia, né? É aberto por quê? É aberto porque promove o acesso. A Universidade Aberta do Brasil é aberta porque não cobra para os estudantes estudarem, então não há barreiras financeiras, né? E no caso dos recursos educacionais abertos, também não há barreira de acesso, basta que você tenha acesso à internet, você pode estudar módulos e cursos oferecidos por universidades gratuitamente, tá? É importante lembrar, porém, que não existe certificação para esse tipo de estudo, tá? É um estudo geralmente informal, mas as universidades do mundo todo agora já estão estudando modelos de negócio onde elas possam oferecer somente certificação, ou seja, você faz o curso gratuitamente e depois, se quiser um certificado, você poderá encontrar formas de pagar por ele ou pagar pela tutoria somente. Então, realmente, é algo democratizado, né? Democratizando a educação.
Andréia, e para quem está acompanhando a gente, às vezes fica aquela dúvida, tá, mas tem esse conhecimento, esses cursos, essa coisa toda que está sendo disponibilizada hoje pela internet, mas como que eu faço para ter acesso? Tem alguns caminhos, Andréia?
Olha, tem sim, Ronaldo. Eu vou dizer que a iniciativa no Brasil, das universidades brasileiras, ainda é muito incipiente, tá? Tá começando, as pessoas ainda não sabem muito bem o que são os REA, porque tudo tem a ver com a licença desses materiais, elas precisam ter uma licença aberta que permite o uso, a readaptação, a tradução por parte do usuário. Então, a gente ainda está trabalhando num processo de conscientização disso. Mas no Brasil, eu vou dar um exemplo para quem quiser saber ou ver REA, né? Que tá aí próximo à internet. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por exemplo, licenciou todos os materiais educacionais produzidos por essa secretaria com uma licença aberta. Em relação a livros didáticos, né, que a secretaria produz. Então, por exemplo, isso significa uma enorme economia de dinheiro para outras secretarias, por exemplo, que queiram reutilizar esse material que já está escrito e está aberto e disponibilizado pela Secretaria Municipal de São Paulo, de Educação de São Paulo. Tá? Então, professores podem baixar e adaptar esse material, outras secretarias podem economizar bastante reaproveitando esse material e contextualizando para os seus municípios. Tá? Então, isso é um exemplo. Existem outras universidades em São Paulo que estão, no Brasil, perdão, que estão começando a oferecer REA, tá? Então, vou dar um exemplo. A Faculdade Getúlio Vargas oferece alguns cursos gratuitos, né? Então, entrando no site deles, vocês vão encontrar. A Unicamp, com o projeto Com Digitais, tem várias coisas gratuitas, mas, como eu disse, isso está começando no Brasil. As grandes iniciativas de REA mesmo são internacionais, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, quem entende inglês, por exemplo, pode entrar no site do Open Learn, na Open University, e vai ver muitos cursos oferecidos na universidade lá nesse site do Open Learn, oferecidos gratuitamente. A gente espera que o Brasil alcance em breve esse estágio.
Bom, e ao que parece você está trabalhando bastante para isso, vai estar inclusive ainda nesse mês no Congresso da Unesco em Paris, representando o Brasil nesse lançamento mundial dos recursos educacionais abertos, né?
É isso mesmo, Ronaldo. Estreiei alguns outros colegas brasileiros lá e a importância do trabalho da Unesco na divulgação dos recursos educacionais abertos é incrível. E o objetivo desse congresso agora, em junho, de 20 a 22, na sede da Unesco em Paris, é lançar a Declaração Mundial de Recursos Educacionais Abertos. Tá? Então, foram feitos vários fóruns regionais discutindo várias versões dessa declaração que será lançada agora em junho, tá? Então, teve fórum na Europa, teve fórum na Ásia, na América Latina, o fórum foi no Rio de Janeiro, tá? Então, foram várias versões que passaram por todos os continentes e agora essa declaração, a versão final, será lançada. E o que diz essa declaração? Ela realmente incentiva, né, os governos mundiais a realmente adotarem práticas educacionais abertas e incentivarem suas instituições de educação a oferecerem cursos gratuitos na internet.
Ok. Bom, e eu espero de verdade que depois desse congresso você volte a conversar com a gente contando principalmente as novidades. André, foi um prazer recebê-lo mais uma vez nesse feriado, seu aniversário, parabéns e obrigado por falar com a gente.
Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço.